ou algum tempo para saber pronunciar essa palavra. Mas Habacuque diz no princípio, 1 capítulo, versículo 14, diz uma coisa, fez uma pergunta. Uma pergunta retórica, uma pergunta que pessoas conseguem dizer, claro que não. Mas é aquelas perguntas que mostram alguma coisa muito interessante. Dizem, versículo 14 diz, e farias os homens como os peixes do mar, como os répteis, que não têm que os governem? Claro que não. Nós não somos como peixe. Alguém tem tentado de pôr em ordem governar o peixe? Quantos de vocês têm peixe em casa? Aqueles aquários, assim, com peixe. Eles fazem truques como um cão, né? Ou conseguem treinar aquele peixe para dar saltos. Ficar assim parado? Seguir o teu dedo? Não. O peixe não obedece. O peixe faz o que quiser. O réptil. Ninguém consegue, né, disciplinar um réptil. Então faz isso. Vem cá, vem cá. Então Habacuque diz, somos assim, fomos criados para ser, para cada um andar no seu próprio caminho, cada um fazer o que está certo nos seus próprios olhos, fomos criados com esse propósito? Claro que a pergunta tem uma resposta óbvia, não. Nós não fomos criados para ser como peixe. Mas por causa do pecado, e uma definição, o significado da palavra pecado que nós temos na Bíblia, Isaías 53:6, é cada um que desvia por seu próprio caminho. Às vezes nós temos aquela ideia de pecado é fazer alguma coisa errada, ou de várias nãos que existem na Bíblia. Não mata, não rouba, não mente. Então nós pensamos, se eu evito daquelas nãos, estou bem. Mas o pecado, segundo a palavra de Deus, Isaías 53:6 diz, cada um desvia do seu próprio caminho. Isaías em Juízes 21:25, nós temos outra coisa. Cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Ah, mas eu não acho, eu penso, eu quero. E cada um tinha uma direção própria. Esse é o resultado do pecado na vida do homem. Cada um anda como peixe, que não quer ser governado, que não quer autoridade na sua vida. E essa tendência, e nós temos que começar com essa base. Essa é a nossa natureza. É a minha, é a vossa. A natureza pecaminosa não quer liderança. Não quer alguém dizer não a nós. Não quer alguém dizer tem que fazer. Não quer isso. Nós não queremos. Nós queremos fazer aquilo que queremos. Nós queremos dirigir a nossa própria vida. Nós queremos mandar. Mas a Bíblia chama isso pecado. É a nossa natureza pecaminosa. Agora Deus quer lidar com isso. Ele não quer que nós andamos como peixe. Ou ser como um serpente. Ou agir como um lagarto. Ele quer que nós assumimos a sua posição sendo o Filho de Deus, sendo a sua criação mais alta, e que nós sabemos não somente como governar, mas como ser governado. Deus chamou-nos e essa foi a chamada, ou a, vamos dizer, a mandato sobre o homem desde a criação. Que ele ia dominar aqui na terra, que ele ia governar a toda a criação de Deus. Esse foi o mandato que Deus deu a Adão. Deu isso novamente na nova criação em Noé, em que eles deviam dominar e mandar aqui na terra. Mas para fazer isso, tinha de encontrar a si mesmo debaixo da autoridade que Deus tem estabelecido. Em Romanos 13, versículo 1, diz o seguinte: toda alma seja sujeita a autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Então, o fato que nós fomos criados na sua imagem, nós temos que entender esse princípio de governo, esse princípio da autoridade. Por isso eu disse no título dessa mensagem, autoridade não é uma palavra suja. Mas às vezes nós temos aquelas reações quando ouvimos aquela palavra autoridade. Aquela... Levanta memórias, levanta coisas na nossa mente que diz, aí pá, já passei por isso. Não quero passar para mais mágoa, eu não quero ser mais ferido. Eu não quero, não. Autoridade na minha vida já basta. Por causa do passado. Mas quando nós falamos acerca da visão, estamos a falar, temos que falar sobre essa área. Porque é impossível andar juntos se não estamos em união. É impossível andar no mesmo sentido se nós não estamos a ouvir a mesma voz. Andar no mesmo caminho. Estar debaixo da autoridade. Para começar, eu quero falar sobre a autoridade da Palavra de Deus. Porque a nossa autoridade humana é delegada. Não é soberano. Não é absoluto. É delegado. E porque é delegado, nós temos que prestar contas. Nós temos que entender que há autoridades superiores. Por isso a Bíblia diz aí no Romanos 13, todas as autoridades... Nós temos que estar sujeitos a autoridades superiores. Há alguém para cima de nós. E quem tem o máximo de autoridade? O soberano, Deus. Deus Pai. E dele, é todo, debaixo dele, da sua liderança, é todo aquele sistema de autoridade, todas as autoridades menores. A Palavra de Deus, a Bíblia, é a autoridade, é a voz de Deus, é a sua palavra. Pessoas que rejeitam a Bíblia, não rejeitam a Bíblia porque se contradiz a si mesmo. Rejeita a Bíblia porque contradiz a eles. Porque esse livro não é um livro de informação, mas é um livro de transformação. Provoca mudanças. Choca aquela natureza que querem andar à sua maneira, andar no seu caminho, desviar para qualquer desvio possível, pensar em qualquer pensamento imaginário. Essa palavra, a palavra de autoridade de Deus, vem contra a nossa independência e o nosso pecado. Por isso as pessoas rejeitam a palavra, porque toca. É a única palavra quando lê, né? Ele nos lê. Ele revela quem que nós somos. tira máscaras. Tira aquelas capas, tira aquela hipocrisia, tira aquela falsidade. Revela-nos. Expor-nos. E nós temos que depois lidar com isso. Algumas pessoas têm a Bíblia assim, bem guardada naquela prateleira. Está cheio de pó. Mas eu vou dizer, uma Bíblia que está em mau estado. Quem tem uma Bíblia em mau estado não tem uma vida em mau estado. O pecado afasta-nos da Bíblia. Mas a Bíblia afasta-nos do pecado. A Bíblia é a palavra de Deus, tem autoridade na nossa vida. Por isso nós temos que prestar contas a Deus pelo aquilo que Ele diz. E a nossa resposta àquilo que Ele diz. Não podemos chegar a Ele, ah, mas eu acho. Não há achismos. Não é? Não há achismos. Não há, mas eu quero, mas eu penso. Que é importante, o que é que Deus diz? Esse que dura para sempre, esse que nunca vai falhar. Sabe que a provisão de Deus, aquilo que queremos de Deus, está ligado às suas promessas. Não podemos separar as coisas e a resposta que Deus quer é a nossa obediência à sua palavra, crendo na sua palavra. Não é insuficiente. Muita gente crê na palavra de Deus. Muita gente, né, crê que essa Bíblia, né, é diferente do que todos os outros, né, livros. Não há comparação, né, deste livro com outros livros. É como comparar a cera de estrela com grão de areia. Ou comparar o oceano com uma gota d'água. Não há comparação. Não podemos dizer que é igual dos outros livros, das outras crenças, das outras religiões. Não é. Porque essa é a palavra de Deus. E se nós não temos essa base em que há autoridade na nossa vida, é aquilo que Deus diz. Não aquilo que eu disse. Não aquilo que eu acho ou penso. Quando nós chegamos àquela ponte, nós podemos começar a entender o que é autoridade. Porque a palavra vai orientar a nossa vida. Vai dar direção e vai proteger-nos de muitos estragos e muitos danos que a nossa independência e o pecado faz. A Bíblia diz que o salário do pecado é morte. Mas poucos de nós cremos que as consequências do pecado é tão mal como isso. Só quando estão no fim que eles dizem, ah, pronto, pois é. Ai, eu devia. Eu acho que Deus agrada. Que Deus agrada em ter razão, vendo a nossa vida em ruína, em derrota? Acho que não. Acho que o desejo de Deus é que nós entendemos que a sua palavra é a sabedoria, é o caminho certo. E quando nós agarramos e cremos na sua palavra e obedecemos, nós vamos ter aquilo que Ele promete. A Bíblia é maior do que qualquer outro livro. Como o sol é maior do que uma vela. É maior. E fala a qualquer área da nossa vida. Quando nós falamos obedecer o quê? Obedecer todas as leis? Obedecer o quê? O que é que nós devemos obedecer? Jesus diz que toda lei, todo o Velho Testamento, toda a palavra de Deus é resumido somente num mandamento. E esse mandamento é amar Deus de todo o nosso coração, toda a nossa mente, toda a nossa alma, e amar o nosso próximo como nós mesmos. Então, para obedecer a palavra de Deus, nós temos que amar Deus. Não amar a ideia de Deus, não amar os princípios de Deus, não amar o ensino de Deus, amar a pessoa de Deus. Ter uma ligação, um relacionamento pessoal com uma pessoa, que é Deus. Que significa, porque uma pessoa fala, uma pessoa, não é, se manifesta, uma pessoa é real, nós podemos comungar, nós podemos relacionar com ele. Não é somente uma ideia bonita, mas uma pessoa que fala, que revela aquilo que para mim me toca tantas vezes que eu tenho lido a Bíblia. E eu todos os dias medito pelo menos uma hora da palavra de Deus. E que cada dia Ele fala comigo. Ele mostra coisas que eu nunca tenho visto. Eu sou uma pessoa que tem estudado a Bíblia. Eu conheço bem a Bíblia, mas Deus é tão grande. E a Bíblia é tão grande. É como a sol. Posição de uma vela. Não esgota aquilo que nós podemos receber. E a Bíblia nos transforma. Não somente nos informa. Então, obedecer a Bíblia, obedecer a palavra de Deus é amar Deus. Obedecer a palavra de Deus é amar pessoas. E não pessoas em geral. Podemos dizer, ah, eu amo todo mundo. Mas tenho dificuldades com a minha esposa. Eu amo todo mundo, mas meu vizinho é outra coisa. Não. Amar Deus e amar outros como nós amamos Deus tem caras. São pessoas específicas e particulares. Não podemos dizer, eu amo Deus e odiamos a nossa irmã. Não podemos dizer, eu amo Deus e não amar as outras. Pessoas que nós conhecemos, que vivem conosco, que estão ao nosso redor. Nós temos que, né, entender, né, que quando Deus diz, ama, é que o nosso coração tem que estar aberto para ter uma ligação, um relacionamento com outras pessoas. A nossa visão é uma visão das pessoas. Por isso o nosso cartaz, e graças a Deus pelo João, fez um cartaz tão lindo deste tema, é a palavra visão com cheio das pessoas. Porque a nossa visão são pessoas. Ajudar pessoas, amar pessoas, aceitar pessoas, ligar-nos com pessoas, como nós estamos ligados com Deus. Não fomos chamados por Deus para viver num convento assim isolado. Essa não é a vontade de Deus. Deus chamou-nos para nos ligar, para amar uns aos outros, manifestar o seu amor. Uma forma visível. Então, obedecer a Deus tem a ver com pessoas. Por isso, autoridade tem muito a ver com a nossa visão generosa. Porque é obedecer a Deus em amar pessoas. Se nós andamos a fazer a nossa própria vida, a nossa maneira, não somos tão egoístas e as pessoas são usadas por nós para chegar ao nosso fim. Aquilo que nós queremos. Precisamos de uma cunha, então usamos uma pessoa que nós conhecemos que está naquele lugar. Se nós precisamos de algum favor, então usamos uma pessoa, um contacto, um conhecido, né, para chegar onde nós queremos chegar. É egoísmo que tem governado muitos relacionamentos, mesmo dentro de casamento e dentro de famílias. As pessoas são usadas e abusadas segundo os seus próprios interesses, porque a natureza do pecado, e cada um pensa para si mesmo, cada um anda no seu próprio caminho, cada um pensa em número um, que é eu, o ego. E quando nós entramos no reino de Deus, estamos a submeter aquela eu, aquela independência ao Rei dos Reis. E obedecer a sua palavra, que significa uma renúncia da nossa própria vida. Em que não é eu agora que mando, mas Deus que controla, que manda. A autoridade é baseada em Deus. E dele sai todos os outros níveis de autoridade. Há pessoas que oram tanto, Deus revela a tua vontade, mas eles já conhecem a vontade de Deus. Para pedir a Deus, para orar, não é? Eu sou acerca da vontade conhecida de Deus, é rebelião. Nós não sabemos o que Deus quer. É só que não queremos. Então oramos mais. Como que essa vai torcer, né? E que há outra opção, né? Outra escapa, outra forma. Então vamos torcer, vamos orar mais e talvez Deus vai mudar. Em segundo lugar, Deus deu autoridade aos homens. Ele deu autoridade aos homens. Deus usa pessoas para tocar pessoas. Ele usa pessoas para governar sobre a sua criação. Ele usa pessoas para ajudar a transformar vidas das pessoas. Por isso ele delega a autoridade. Porque se a sua autoridade vai chegar a toda a sua criação, aquilo vai passar pelos níveis diferentes da autoridade que ele delega. Não se importa onde estás, que é importante que estás de baixa autoridade. E enfim, todos nós estamos. Mesmo os mais rebeldes, nós estamos de baixa autoridade. Todos nós estamos de baixa autoridade de Deus, que significa que um dia temos que prestar contas a Ele. Mesmo se nós temos rejeitado e andar pelo nosso caminho toda a nossa vida, vai chegar um dia que nós temos que estar de baixa autoridade de Deus, perante Ele, e prestar contas. Responder pela nossa independência. A Bíblia diz mesmo os que não têm a revelação de Jesus vai prestar contas por aquilo que sabem da revelação de Deus, mesmo se for somente através da natureza. Porque a sua autoridade é vista em todo o mundo. Ele usa pessoas na nossa própria vida. Ele usa amigos. Ontem tivemos para o Rede Homens um pregador tremendo, Francisco Chaves. Deu uma palavra muito uau para nós como homens. Mas ele falou acerca dos verdadeiros amigos. Os verdadeiros amigos não são as pessoas que sempre dizem a nós. Os verdadeiros amigos são as pessoas que, mesmo no tempo mais difícil, eles estão presentes. E que fala a verdade, mesmo se nós não gostamos. Podemos ficar aborrecido e zangado com o nosso amigo, pensar mal, falar mal, mas no fundo nós sabemos que o melhor amigo é alguém que fala a verdade, mesmo se essa confronta a nossa própria independência. Aquela natureza pecaminosa que existe em nós. A Bíblia diz em Provérbios 27, versículo 6, que fiéis são os feridos feitos por o irmão, o amigo. Fiéis são os que... É bom ser pecado para alguém que nos ama. Em Provérbios 24, 6, diz que o bom conselho é que garanta a vitória. Ouvir conselho. Nós temos vários outros provérbios, está cheio de palavras que falam sobre a importância de ouvir conselho. Não faz aquilo que pensa ou entenda. Procura conselho. Quando nós recebemos conselho, nós estamos a posicionar-nos debaixo da autoridade. Nós estamos a dizer ao nosso líder: líder, eu tenho essa situação. O que é que eu devo fazer? O bom líder não diz aquilo que ele acha, mas recebe de cima dele. Sabe que a palavra diz assim. E transmite aquilo que está para cima dele. A pessoa, como conselho. E a Bíblia diz: no multidões dos conselheiros há sucesso, há vitória. A autoridade é delegada. Deus Pai é soberano. Jesus, o Filho de Deus, a Bíblia diz que Ele fez tudo o que o Pai disse. Ele não fez mais nada além daquilo que Ele ouviu da parte do seu Pai. Ele era a referência de alguém de baixa autoridade. A sua palavra, a expressão da sua pessoa, que nós temos na Bíblia, é autoridade. A nossa consciência tem autoridade. E debaixo da nossa consciência são autoridades delegadas humanos, como o pai, como o marido, como o patrão, como o pastor. Autoridades que na nossa sociedade é respeitada, mas é humana. Essas autoridades não são absolutas. Muitos de nós temos histórias de desgostos, mágoas, abusos nas autoridades humanas. Alguém diz, alguém fez, alguém que estava acima de nós magoou-nos, estragou, violou, seja qual for o abuso da autoridade. E nós, muitas pessoas, culpam quem está para cima, que é Deus, de situações que têm acontecido neste nível de autoridade. Mas Deus nos protege, mesmo debaixo dessa autoridade, errado, ou com fraquezas, ou que são pecaminosos. Nós temos isso mesmo quando falo dos patrões. Muitos de vocês trabalham por pessoas que não são crentes. Alguns são mesmo corruptos, são pessoas, não é, perversas. Talvez eles falam contigo de uma forma completamente errada, que ninguém devia ser tratado assim, mas tu estás assim debaixo daquela situação. A nossa salvaguarda é que há sempre alguém para cima. E nós podemos apelar aquilo que está para cima. Em relação da autoridade delegada, quem está para cima de nós, ou para cima da autoridade delegada, é a nossa consciência. Quem está para cima da nossa consciência é a palavra de Deus. Há pessoas que têm na sua própria consciência uma certa regra contra álcool, por exemplo. Não podem. Porque sentem da parte de Deus que eles não devem beber nem numa cerveja, nem num copo de vinho. Agora, eu como pastor, eu não posso dizer, epá, larga isso. Esse é legalismo. Esse não é. Não deve fazer isso. Porque se eu for assim, eu ia violar a sua consciência. Essa consciência veio de uma palavra, uma convicção que eles receberam de Deus para cima deles. Agora, se eles têm uma vamos dizer, uma convicção na sua consciência que está a violar a outra autoridade superior, que é a palavra de Deus, então tem que ser chamada atenção. Porque quem está para cima, a autoridade vem de cima para baixo. Nós temos que conhecer bem a palavra de Deus, mas e também entender como que Deus usa todos os outros níveis de autoridade. Debaixo da autoridade delegada, em termos de patrões, pais, na família, na igreja, nós temos autoridade que é feita pela nossa formação. Por isso, se alguém está doente, não vai para o mecânico. Não vai falar com o eletricista. Vai falar com o médico. Porque tem autoridade segundo a sua formação. Mas quando tem um problema com a luz, não vai falar com o médico. Vai falar com o eletricista. Porque ter autoridade nesta área por causa da sua formação. Outra área são os talentos. Quando nós queremos criar uma banda, um grupo de louvor tremendo, eles não vão convidar a mim. Eles vão convidar a Selma. Leopoldo, ou Priscila, ou alguém que canta bem, que tem um talento. Porque o talento dá-nos autoridade em certas áreas, um certo nível. Cultura tem autoridade. Na nossa cultura, minha, não é nossa porque ela não é americana, mas na minha cultura em que eu nasci, nós temos uma certa distância confortável entre as pessoas. Vem aqui, Carlos. Normalmente cumprimentamos assim, mas com uma certa distância. Se é assim, nós somos confortáveis com isso. Ficamos nervosos. Epa, quem é eu? Uma pessoa, quando falamos, tem que falar com uma certa distância. Se chegar assim mais perto, epa, pensamos logo que ele tem outras intenções. Mas essa é cultural. Mas em lugares diferentes, vou dizer, a cultura manda. Agora, a cultura podia ser benéfico ou também ir contra aquilo que Deus diz. E quando é contra aquilo que a palavra de Deus diz, nós temos que obedecer Deus e não homem. Deus e não a cultura. Bem, podemos ouvir da parte do médico que essa doença não tem cura. Mas nós podemos ir ter com a palavra de Deus e dizer, não, Deus cura todas as enfermidades. E nós podemos pôr a nossa fé em Deus. Ok? Então é sempre lá para cima, receber de cima aquilo que nós... Agora, se nós somos peixe e não estamos debaixo de ninguém, não respeitamos nenhuma autoridade, que nós andamos pelo nosso próprio caminho, então os benefícios da autoridade não atingem a nós. As promessas de Deus, a provisão de Deus não nos atinge, porque nós estamos assim, andando assim ao nosso próprio caminho. À toa. Aquilo que tem sido mais, vamos dizer, ofensivo em termos de visão, G12, é porque a palavra G significa governo. E essa confronta independência. E uma igreja que é uma salada russa, uma mistura de programas e projetos, e cada um faz aquilo que entende. Vem quando apetece, sai quando apetece, faz aquilo que apetece, e anda assim. Então, claro que aquilo chocou mesmo, né? Confrontou, abalou o sistema da igreja. E as pessoas têm problemas com essa palavra, governo. Mas deixe-me explicar. Quando nós falamos governo dos doze, temos que perguntar o que é que eles vão governar. Eles vão governar a mim? Bem, eu não sei. Eu tenho uma lista, não sei se estão ali. O que é que eles governam? Primeiro lugar, não primeiro, não é em prioridade, mas eu vou somente focar o que nós governamos. Primeiro, número um, governamos nosso próprio espírito. Quem não governa o seu espírito é como uma cidade que não tem muros. Que é facilmente atacada e facilmente derrotada. Nós temos que controlar aquilo que sai de nós. Temos que governar sobre essa área. Nós temos que governar sobre a nossa língua. A nossa língua, segundo Tiago, é que é um fogo que destrói vidas. É uma pessoa que está tão habituada de dizer aquilo que pensa pela boca, fala que apetece, ferra pessoas continuamente. E aquilo que Deus quer fazer, e Ele vai usar pessoas, Ele vai usar líderes, Ele vai usar várias formas da sua palavra, mas quem está debaixo da autoridade vai ser confrontado com aquilo que diz. Para que cada um de nós podemos controlar e governar a nossa língua. Temos que saber governar a nossa casa. Porque a nossa vida é uma vida exposta. Aquilo que Deus quer é que cada um de nós sejamos uma referência para os outros. Que nós temos a nossa casa em ordem. Que nós temos um exemplo de uma vida reta, limpa. Que não há ninguém que pode nos acusar por causa daquilo que passa em casa.
Então essa serve para dar-nos um novo padrão de vida. Um novo exemplo de uma família. Novo sentido, novo propósito.
Por isso nós temos que governo de 12, estar numa equipa, num grupo, numa célula, em que nós aprendemos como ser pais, maridos, esposas, ter harmonia em casa, andar bem uns com os outros. Nós sabemos também como governar o nosso tempo. Como organizar? Sabe que a maioria das pessoas que eu conheço não tem agendas. Não escreve nada. Ah, eu esqueci. Ah, eu não. Anda assim sem qualquer sentido, né? Não é pontual. Sabe quando nós nos atrasamos, estamos a desrespeitar a quem que está à nossa espera. Estamos a desonrar pessoas quando nós chegamos atrasados. Nós temos que saber, e essa faz parte de estar debaixo da autoridade, e sabe, disciplinar o nosso tempo, governar o nosso tempo. Todos têm o mesmo tempo. Todos têm 24 horas. Mas alguns são muito mais frutíferos do que os outros. Alguns são muito mais proveito de cada minuto. Sabe bem organizar a sua própria vida. Não anda assim de cima da joelha. Vocês têm essas aqui? Okay. O próximo é saber governar o nosso coração. Provérbios 4, 23 diz: guarde bem o teu coração, porque daí são as saídas da vida. O nosso coração facilmente nos engana. E nós temos que chamar atenção com coisas mais sólidas do que aquilo que estamos a sentir naquele momento. Aquilo que é para nós tão importante naquele momento. E essa tem a ver com todos nós. Eu tenho relação com vários pastores que eu estou a discipular. E eu vou dizer, é tão real para o pastor como qualquer outra pessoa. Porque nós temos que saber guardar o nosso coração. Deus chamou-nos para governar sobre os espíritos malignos. Não anda a fugir dos demônios. Não anda assim, ai, tenho medo. Não, enfrenta, expulsa, confronta. Governa sobre essas trevas. Não sujeita. Não anda assim a fugir. Não. Enfrenta. Governa. Divergências. Divergências entre nós. E graças a Deus pela igreja que nós temos. Temos pessoas de tantos lugares diferentes, tantas culturas diferentes, tantas raças diferentes, idades diferentes. Nós temos tudo, né, para nos dividir, cada um para o seu canto. Mas a obra de Deus, que Deus está a fazer aqui, é unir-nos numa família. E quando há divergências, nós sabemos como resolver as nossas diferenças. Como acreditar no melhor das pessoas. Como dar sempre o benefício da dúvida. Como pensar bem uns aos outros. Amar bem uns aos outros. Nesta referência, diz que, porque uma pessoa está a levar outra, um irmão está a levar outro irmão ao tribunal. Vocês não conseguem governar essas diferenças, lidar e resolver os outros problemas, porque tem que entrar em tribunais e fazer coisas assim para os outros. Não. quando nós falamos de governo, nós temos que falar sobre, temos que saber lidar com esses problemas, resolver problemas, metas, e ter alvos, objetivos, corremos para atingir o prêmio. Quem não tem alvos, vão alcançar. Que é nada. Nós temos que ter alvos. O Mário, que é treinador de futebol, ele com certeza tem um alvo no princípio da época, e ele não diz, vamos somente chegar ao fim. Que é bom se eu chegar ao fim. Não. Quero chegar, eu quero ganhar o campeonato. Eu quero chegar, né, em vitória. Por isso ele vai haver treinos, vai haver disciplina, vai haver tudo para atingir aquele alvo que tem. Não é, ok, vamos somente, pronto, vamos divertir. Vamos somente brincar. Não, é para ganhar. Então aquele governo leva-nos a ter alvos e metas e disciplinar-nos, olhar para aquele prêmio, olhar e correr com toda a nossa força para chegar àquilo que Deus colocou perante nós. Temos que saber governar a nossa própria vontade. Jesus mostrou isso quando ele diz, Deus, não a minha vontade, mas a tua seja feita. Ele sabia como baixar a sua vontade, como entregar a sua vontade, como governar a sua vontade a favor da vontade de Deus. Temos que também saber lidar com o nosso ânimo, nossa vida emocional. A nossa ânimo é a nossa responsabilidade. A nossa própria motivação não depende dos outros. Um grande líder é alguém que motiva a si mesmo, que anima a si mesmo, não precisa de circunstâncias agradáveis para se sentir animado, não precisa de alguém dizer vá lá, para se sentir apoiado. Eles, não é? Esforço a si mesmo, eles animam a si mesmo. E aquele governo, os dois, é quando nós estamos numa equipa em que nós apoiamos uns aos outros para que nós podemos ser automotivados. Por isso nós precisamos de pessoas. Precisamos disso. Temos que saber governar o nosso amor, a nossa paixão. Temos que saber governar o nosso testemunho. Há coisas que temos que dizer não a nós mesmos por causa do nosso testemunho. Sabe que mesmo em termos dos filhos, há coisas que, como os pais, talvez eles podem fazer, é lícito, mas por causa dos filhos não fazemos. Porque aquilo que nós fazemos em moderação, os nossos filhos vão fazer em excesso. E se nós conseguimos, e esse é o alvo, governar a nossa vida, podemos governar os outros. Podemos ter discípulos. Sendo discípulos, podemos fazer discípulos. Os problemas acontecem quando as pessoas tentam de fazer discípulos quando a sua vida não está bem. E depois transmitem os seus problemas aos outros. Fazer parte de uma célula e criar aquelas equipas de 12. É para que nós podemos ser líderes com excelência. E liderança é para todos. Todos os crentes. Esse é o alvo que Deus tem para cada um da nossa vida. Para ser líderes, não espectadores. Essa não é um jogo qualquer em que há jogadores e espectadores. Não, somos todos jogadores. Nós somos líderes pela escolha de Deus. Deus escolheu-nos para ser líderes. E líder é ser um exemplo. líder. É imitar quem está para si. O Chico Chaves, que esteve conosco ontem, estava a olhar para ele e disse, para ele é uma cópia de João Martins. A forma que ele prega, a forma que ele veste, ele é João Martins, é um discípulo dele. Que não é mau, porque João é um grande homem de Deus. Mas é normal que imitar. Meu desejo é que, né, que nós imitamos quem está para cima, que em qualquer forma nós podemos, que a presença de Jesus pode ser vista em qualquer um de nós. Porque estamos a refletir quem está para cima. Aquilo passa a nós. E a presença de Jesus que está para cima está a ser visto. São suas atitudes. Ser líder é ser uma referência que pode ser seguido. Há pessoas que têm medo, dizem, ah, não me segue. Não. Paulo diz, segue-me como eu sigo Jesus. Aquilo que Deus quer é que nós seguimos um exemplo e que a nossa vida é transformada. Sendo um líder e alguém que toma iniciativa em abrir o caminho para outros. Eu quero fazer o mais difícil para que quem que vem atrás de mim tenha uma vida mais fácil. Fazer um esforço grande agora para que os meus filhos possam ter uma vida melhor. Essa é a liderança. Então ninguém deve andar assim com medo, receio de ser um líder. Porque estamos não a pensar em nossa vida, só estamos a pensar nos outros que vêm atrás, que vão nos seguir. Eu quero ter uma igreja tremenda para que os nossos filhos e os nossos netos possam experimentar algo que eu não experimentei quando eu era criança. Que eles podem ir muito além que eu, porque têm um outro início, outro fundamento. Então trabalhamos. Fazemos tudo para criar esse ambiente. Não é acerca de mim, não é acerca de uma pessoa ou outra. Não é acerca, não, é acerca daquilo que vai nos seguir. Por isso Deus chama-nos para ser líderes. Cada crente é um líder. Cada casa é uma igreja. Cada vida é um exemplo. E nós precisamos de ajuda para ser assim. Por isso Deus coloca-nos. E quando um grupo tem outro comportamento, tem outra linguagem, outro ânimo, outro entusiasmo, outro propósito, esse grupo tem autoridade. Multiplicado. Porque as pessoas estão a ver, é isso que eu quero. Nunca pensei que era possível. Mas eu quero isso. A visão G12. Não é assustador. É algo que leva-nos além daquilo que nós podemos fazer sozinho. Porque coloca-nos em grupos. Coloca-nos juntos. Coloca-nos debaixo da autoridade e nós corremos para frente. Nosso desejo como líderes, nossos desejos como pastores, nosso desejo como igreja, que cada um de vocês encontre o teu lugar. Uma célula, baixa liderança, que vocês correm para frente com o propósito de Deus, que vocês ouvem conselho e que, né, que vocês conseguem ouvir a voz de Deus e que é orientado por Deus. Aleluia. Amém. Vamos ficar em pé. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Talvez essa mensagem provocou-te, abalou-te, talvez, um certo conformismo. É, graças a Deus. Meu desejo é que a palavra pica e leve-nos além. Leve-nos a ser os melhores possíveis. Que não fazemos nada que pode desviar alguém, magoar alguém. Mas nós podemos ser uma grande bênção. E ver mais pessoas tocadas. Eu lembro, eu tenho contado isso várias vezes, num encontro que eu assisti em Bogotá. Estava a ouvir o irmão que estava no meu lado. Ele estava assim, orando com lágrimas a correr. Ele disse, Deus, eu quero ser como tu. Disse, Deus, eu quero ser como tu. E eu estava gritando, Deus, eu quero ser como tu. Pois eu disse, porque meu filho quer ser como eu. Eu estava a sentir a grande responsabilidade. Porque não era só a sua vida que estava em causa. Era o seu filho. Era outra pessoa. Não pense em si. Pense nos outros. Que estão a ver a tua vida. Eu lembro aquele dia que eu aceitei Jesus. Eu tive uma visão. Porque eu estava a ler alguma coisa na Bíblia que estava a tocar-me profundamente. Eu pensava que eu tinha uma vida boa, que eu amava pessoas, que eu fazia bem aos meus amigos. E o meu amor, eu pensava que era a motivação de tudo que eu fazia, é amar pessoas. Mas naquele momento Deus tirou aquela cegueira da minha mente. Eu comecei a ver realmente as consequências da minha vida na vida dos outros. Eu vi alguns dos meus amigos presos. Eu vi meninas estragadas. Pessoas em hospitais mentais. Várias pessoas, amigos meus, mortos. Porque seguiram o meu exemplo. Entraram naquele mundo de droga por causa de mim. E a sua vida completamente estragada. E veio aquela voz de Deus. E é isso? Teu amor? É isso que tu significas? É amar? Olha. Pela tristeza ao teu redor. Aquilo caiu em mim. Levou-me a arrependimento. E Deus fez algo em mim que eu nunca tinha esquecido. Era confrontar-me de minha própria rebelião. Aquilo que eu achei certo não estava nada certo. A minha independência, essa rebelião estava somente a estragar, não somente a mim, mas a muitas outras pessoas. Quando eu entreguei a minha vida ao Senhor e o voto que eu fiz, que eu não vou ficar de baixa autoridade, de longe da autoridade, eu vou ficar submisso. E quando eu voltei à minha terra, fui ter com meus pais, pedi perdão ao meu pai pela rebelião que eu manifestei tantas vezes contra ele. Eu disse, pai, o que é que tu queres de mim?
eu vou fazer aquilo que tu queres. O que é que tu queres? Ele deu-me conselho. Eu aceitei esse conselho. E a razão, agora, né? A consequência de aceitar o conselho e ficar sumiço ao meu pai, é que eu fiz várias mudanças e essas mudanças levou-me a encontrar a minha mulher. Mudou completamente a minha vida. Deus, né, abençoou-me, né, de uma forma tremenda. Mas era por causa de estar de baixa autoridade. Eu reconhecer que Deus estabeleceu isso e que meu caminho só anda mal. Tenho de voltar. Se vocês têm andado assim à toa, fazendo aquilo que apetece, aquilo que pensa, e para muitos crentes torna-se muito religioso. Ah, Deus me disse, Deus me disse. Mas mais ninguém diz. Então é um engano. Porque Deus diz na sua palavra, e essa palavra é para cima daquilo que tu achas. Diz que todas as autoridades são dadas por Deus. E nós temos que estar debaixo da autoridade. Dada por Deus. E nesta forma somos protegidos e não somos abençoados. A palavra se manifesta, a palavra vem. Se Deus está a confrontar essa vontade assim forte na tua vida, então faz favor, rende-se perante Deus. Diz como Jesus: Senhor, não a minha vontade. Não quero a minha vontade. Não tente interpretar as coisas da tua maneira. Não, se Deus diz, Deus diz. Só aceita, só diz sim, Senhor. Faz aquele passo aí. Senhor, eu peço agora. Se alguém está vacilando, Senhor, então, chega perto. Segura seus passos, Senhor. Aleluia, Jesus. Obrigado. Você está nessa situação em que sente tão longe de Deus, mas querem chegar a Ele. Sai do seu lugar, entra aqui. Vem aqui ter comigo. Nós temos vários líderes que vão orar por ti. Mas faz uma decisão. Faz uma decisão em frente aos outros. Para solidificar a tua intenção de seguir o Senhor e entregar a tua vida. Hein? Mas faz isso. Muitas pessoas já têm feito. Eu fiz isso uma vez. Eu vou dizer, daquela vez, foi muito complicado para mim. Parece que o meu coração estava a bater fora do meu peito. Porque eu sabia a importância de fazer um passo. Mas aquele passo mudou completamente a minha vida. Porque eu larguei controle. Eu aceitei a liderança de Deus na minha vida. Vocês estão nessa situação? Faz um passo. Até comigo aqui. Aleluia, Jesus.